A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado com a Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje, nós temos a grata satisfação de receber a professora doutora Beni Martins, minha companheira do ICA, de longas jornadas de vida acadêmica. A professora Beni Martins coordena o projeto de pesquisa intitulado Memória da Dramaturgia Amazônida, Construção de Acervo Dramatúrgico. Ela é doutora em Letras pela UFMG e trabalha nos programas de pós-graduação e na graduação em teatro. Seja muitíssimo bem-vinda, professora, para que os nossos ouvintes a conheçam. Fala um pouquinho da sua trajetória, da sua chegada a Belém e da sua atuação na UFPA.
Primeiro, agradecer o convite do meu querido amigo Joel Cardoso. Não diria que é de tantas longas datas assim, não, porque ele é um pouquinho exagerado, mas é um parceiro de trabalho e é um amigo, enfim, muito querido. Obrigada pela oportunidade. Bom, como é que essa curitibana veio parar em Belém do Pará? Para acompanhar marido, na época. Eu já era da Universidade Federal do Paraná, aí ele veio transferido para cá pelo trabalho e, claro, eu vim acompanhando o marido e com meus dois filhos que eu tinha já curitibanos. E consegui transferência da Universidade Federal do Paraná para a Universidade do Pará. Eu brinco que eu só tirei uma sílaba do estado e mudei de estado também. E chegando aqui, eu comecei a trabalhar na Universidade Federal do Pará como técnico administrativo na época, que foi o concurso que eu fiz. A época era concurso nacional, pelo antigo DASP, não existe mais. E então, comecei em Curitiba. Aí vim para Belém, fiquei. Depois de alguns anos, ainda como técnico administrativo, eu fiz o mestrado em Letras pela Universidade Federal do Pará. À época, o mestrado trazia professores de Santa Catarina, de São Paulo, de Minas Gerais. Aí começou a minha relação com o povo da UFMG. E, em seguida, eu ocupei e trabalhei em vários setores da universidade. Sempre era convidada para mudar de atividade, assumindo cargos, enfim. O último cargo que eu tinha era na Proplan, Departamento de Informação. Época que o pró-reitor de planejamento era o João Batista Sena Costa. E o reitor era o professor Cristóvão Diniz. E nessa época surgiu o doutorado em letras, o DINTER, com a UFMG. Aí eu passei pela seleção, comecei a dar aula, já dava aula há muito tempo em desvio de função mesmo, isso todo mundo sabia, a começar pela escola de aplicação, o nosso antigo NPI, onde meus filhos estudaram, tenho o maior carinho por essa escola. E depois eu fiz o concurso em 2008 para o ICA. O Joel falou no início que eu sou professora de licenciatura em teatro, licenciatura em dança também, e artes visuais também, quando necessário. Então, nós somos professores do ICA e atuamos em vários cursos, incluindo da graduação, no meu caso, do curso técnico, inclusive, de teatro, ao mestrado.
Como é a sua atuação? Fale um pouquinho sobre as disciplinas que você ministra na graduação e também na pós.
Bom, primeiro com técnico. Curso técnico, trabalho com dramaturgia. Curso técnico forma o ator. Então é muito gostoso trabalhar com eles, porque nós vamos ler peças e fazer pequenos ensaios de encenação. É uma experiência maravilhosa. E foi aí, nesse curso de dramaturgia, curso técnico, o primeiro curso no qual eu dei aula na Escola de Teatro e Dança, que eu comecei a perguntar sobre dramaturgos da Amazônia, e eles não conheciam nenhum. Aí que eu pensei, pô, não é possível, tem pessoas que se escrevem aqui. Na época também, antes disso, aliás, eu já tinha encontrado um livro do Nazareno Tourinho, uma peça do Nazareno Tourinho, Nó de Quatro Pernas, num sebo. Aí eu levei um ato da peça para ler em sala de aula e os alunos adoraram. Aí, em seguida, eu tive a ideia de criar o projeto Dramaturgia Amazônida, Construção de Acervo Dramatúrgico. Sim, voltando às disciplinas. Licenciatura em teatro, produção textual para a cena, onde exercitamos também tanto a leitura de peças quanto a escrita de peças, uns exercícios muito diversificados. A escola é esse espaço de experimentação. Aí saem frutos muito bons, alguns nem tanto, mas é isso aí, exercita e eles adquirem o gosto da escrita, pela escrita dramatúrgica, o que é um objetivo maior.
E o curso de dança?
Licenciatura em dança, eu trabalho com produção textual. Por quê? Eu brinco sempre, e aí vale um alerta aqui para todos os cursos de licenciatura, que se nós tivéssemos um ensino de base bom, bom mesmo, de base forte, igual para todo mundo, tanto escola pública quanto privada, nós não precisaríamos ter português, eu brinco. Português, que é a nossa língua, que estudamos desde a pré-escola até o convênio, chegando na universidade, ainda com dificuldade de escrever. Então, a falha está na base. Na base e, claro, em outros fatores que desviam o aluno do estudo, da dedicação, da prática da escrita, etc. Então, eu sempre brinco que num sistema ideal de ensino, não precisaria ter esse tipo de disciplina. Mas, infelizmente, dada a N dificuldades, N fatores negativos do ensino de hoje, é necessário sim. E digo ainda que não poderia ter só no primeiro ano, a produção textual deveria ter para todas as licenciaturas. Vou parar só em licenciatura. É evidente que bacharelados também precisam. Mas licenciatura por quê? Eles serão professores. Então, eles têm um compromisso muito maior com a escrita. Dadas as dificuldades, óbvio que tem exceções, não é todo mundo que chega com grandes dificuldades, mas via de regra encontramos muito isso, inclusive nas pós-graduações. Então, já que é assim, que o ensino tem N lacunas a serem preenchidas, infelizmente, porque papel de graduação e de pós-graduação não é preencher lacuna dos graus anteriores, e sim aprofundar, mas dada isso tudo, então eu defendo que teria de ter produção textual no primeiro ano e no terceiro. Por que no terceiro? Porque é a época deles escreverem TCCs, no caso de pós-graduação, suas dissertações de mestrado, suas teses de doutorado, etc. Então, aqueles que tivessem dificuldade poderiam ter de novo no terceiro ano.
Professora, a senhora foi diretora adjunta do Instituto de Artes durante 4 anos. Fale um pouquinho sobre essa experiência no setor administrativo.
Eu acho que o ser humano vem na vida para evoluir. Evoluí em todos os sentidos. Como eu falei no início, comecei como técnico administrativo, fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, tudo na UFPA, enquanto servidora pública, em instituições públicas. E você tende, eu acho muito restritivo, uma pessoa que trabalha muitos anos numa função só. Então eu, por sorte, por várias oportunidades que surgiram, eu transitei por N setores da Universidade Federal do Pará, o que é muito bom. Pela Universidade Federal do Paraná também, eu passei por 2, 3 setores. O que é muito bom, porque te dá uma visão, não estou dizendo que eu esteja preparada, que eu sou preparada para assumir qualquer coisa, não é isso. Mas o fato de você passar por vários setores te dá uma visão de conjunto, uma visão ampla do que é o serviço público, do que é uma instituição. E aí, por estar inserida, participando, como já fui coordenadora dos cursos técnicos da Escola de Teatro e Dança, como já estava envolvida no mestrado, participando de N reuniões de colegiados, de congregação, etc., organização de eventos, etc. Então, de repente, surgiu a oportunidade de vir para o ICA como diretora adjunta. E eu topei o desafio, sabendo da seriedade, do peso da responsabilidade, mas assumi e digo que foi uma experiência árduo, um aprendizado árduo, mas prazeroso. 4 anos poderia ser reconduzido? Talvez, mas para mim 4 anos foi o suficiente, até porque eu tenho outros planos. Não, o cargo administrativo, no momento, não me interessa nenhum. Valeu, a experiência foi muito boa, mas eu fiquei satisfeita com meus 4 anos de gestão no ICA.
Rememorando esses 4 anos, alguns fatos importantes, eventos, produções que foram frutos da sua administração.
Minha, no caso, com a equipe toda, né? Claro que o diretor-geral na época foi o professor Celso Gomes, da música, eu, do teatro e dança, e claro, com parceria da equipe toda do ICA. O que eu destaco de importante aqui? Eu digo que nossos cursos de licenciatura, nossos cursos do ICA, estão desde os municípios até o exterior. Os municípios pelo PAFOR, cada vez mais nós levamos todas as licenciaturas para o PAFOR por vários municípios e para o exterior, por quê? Eu tive o prazer de coordenar o primeiro edital, pelo menos na UFPA, já era o segundo da CAPES, mas da UFPA, a primeira vez que nós participávamos, o PLI. O que é o PLI? Programa de Licenciatura Internacional. Nós tínhamos 7 bolsas, inscrevemos alguns candidatos e 7 deles foram selecionados, 4 de teatro e 3 de música. Eles passariam 1 ano na Universidade de Coimbra. O que é o PLI? Programa de Licenciatura Internacional. É uma espécie de UE, uma bolsa sanduíche, só que agora para graduação, o que já era comum há muito tempo na pós-graduação, mestrado e doutorado. Eles passaram 1 ano estudando na Universidade de Coimbra. Caso cumprissem com todos os compromissos à altura das exigências, nós conseguiríamos renovar por mais 1 ano. E eu consegui, felizmente, nossos alunos fizeram por merecer, ficaram 2 anos na Universidade de Coimbra, voltaram para terminar o curso aqui e eles já estão com o diploma em mãos. A Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal de Coimbra. Então, eles têm dupla licenciatura, o que foi um prazer muito grande. Outro ponto positivo da direção acadêmica foi o reconhecimento dos cursos. Nossos cursos foram avaliados pelo MEC, todos conseguiram nota 4 e um deles, licenciatura em dança, conseguiu nota 5, o que é um feito para a Universidade Federal do Pará. Se não me engano, o primeiro que obteve nota 5 foi uma na área de engenharia e o segundo curso com nota 5 foi dança. Então, para nós foi um prazer imenso. Outro ponto positivo também foi a criação do primeiro curso tecnólogo, curso de 2 anos, curso de nível superior, 2 anos, produção multimídia. À época, quem propôs o curso foi o professor Edson Farias, o diretor da Faculdade de Artes Visuais à época, elaborou o projeto ecológico em equipe, ajudado muito de perto, assessorado muito de perto pela pedagoga Ana Lídia, e eu, como diretora aqui do ICA, como diretora adjunta do ICA, tinha de fazer o meu papel de acompanhar, de agilizar os trâmites, e junto tivemos reuniões com a pró-reitoria, a professora Marlene, na época pró-reitora de ensino, que deu a maior força, que nos apoiou, e o curso começou e já formou, inclusive, a primeira turma agora, em começo de 2015. Além disso, paralela à função de direção adjunta, ainda nós trabalhamos no mestrado em artes e temos 5, 6 orientandos o tempo todo, quer dizer, é muita atividade. Além disso tudo, como resultado da disciplina no PPG Artes, no nosso mestrado em artes, eu e o professor Joel ministramos um seminário cujo resultado saiu publicado em livro. O livro já está na praça e agora já estamos organizando o segundo livro também como resultado desse seminário que, desta vez, ano passado, Joel ficou à frente e eu fiquei mais nos bastidores. Mas o livro sairá, com textos dos nossos alunos e de convidados de fora para que não fique uma produção endógena. E contamos com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Artes e da Pró-Reitoria de Pesquisa para a primeira edição e temos certeza que nos apoiarão na segunda agora.
Professora, para terminar esse bloco, fale um pouquinho sobre o que fala mais alto, a professora, a pesquisadora ou a administradora?
Professora, pesquisadora. Eu digo que todos os professores são coordenadores, diretores em potencial. É uma experiência que vale a pena passar por, mas o que fala mais alto é o prazer de estar em sala de aula. Eu voltei agora para a sala de aula, é muito bom, é muito bom. Você em contato ali com os alunos, estimulando, provocando, vendo aquela expectativa, aquele brilho no olho, pelo menos a turma que eu iniciei agora este ano. Aliás, não posso me queixar das minhas turmas, mas este ano, licenciatura em dança, primeiro ano, uma turminha muito empolgada, espero que eles não percam esse pique. Todos estão ali porque querem fazer dança. E eu digo sempre que o pessoal que faz artes é um pessoal diferenciado, porque eles não foram aqueles que foram incentivados a vida inteira pela sociedade, pela família, a fazer arte. Normalmente, infelizmente, os pais com maiores boas intenções querem uma profissão de futuro para os filhos. E na cabeça dessa cabeça meio, não vou julgar aqui se estão certos ou errados, cada um pensa como quer, mas na cabeça desses determinados pais, profissão de futuro é qual? Medicina, odonto, advogado, engenheiro, etc. Não, eu defendo que, por exemplo, eu tenho um filho que fez filosofia, e é professor de filosofia, hoje feliz da vida. Então, eu defendo que a pessoa tem que fazer o curso que ela quer, que ela deseja, aquele que ela sente que vai ter prazer de trabalhar com ele o resto da vida. Se vai ser bem sucedido, se vai ganhar muito bem, se vai se dar bem na vida, isso o próprio percurso dela dirá. Ninguém tem garantia se vai dar, se o médico vai ser de sucesso, se o advogado terá sucesso, se o professor de dança, professor de artes, enfim, terá sucesso ou não. O importante é trabalhar com prazer. Eu digo isso por mim, acho que posso até dizer pelo meu colega professor Joel, nós trabalhamos com garra. Não vou nem dizer com amor, para não acharem que é uma coisa de sacerdócio, mas nós trabalhamos com prazer acima de tudo.
Obrigado, professora. Hoje eu estou conversando com a professora doutora Beni Martins, coordenadora do projeto Memória da Dramaturgia Amazônida, Construção de Acervo Dramatúrgico. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Esta é a sua Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com a professora doutora Beni Martins, coordenadora do projeto de pesquisa intitulado Memória da Dramaturgia Amazônida, Construção de Acervo Dramatúrgico. A professora é doutora em Letras, Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professora, retomando a nossa conversa, fale um pouquinho sobre as ações desses seminários que foram desenvolvidos no seu projeto.
O projeto começou em 2009. Em 2010, a primeira ação que eu tinha de fazer era trazer a público alguma coisa que já tinha sido encontrada. Um pouco do acervo, parte do acervo encontrado, em primeiro lugar, na Biblioteca Arthur Viana. A primeira ação, então, do projeto foi a realização do primeiro seminário de dramaturgia amazônica. Qual é a proposta do seminário? É divulgar parte do acervo encontrado, colocar jovens dramaturgos em contato com os veteranos da Amazônia e uma particularidade do seminário. Cada um homenageia um convidado, um dramaturgo da região amazônica. O primeiro homenageado foi Nazareno Tourinho. Nazareno Tourinho foi uma pessoa especialíssima. Nós abrimos com chave de ouro o seminário e aí, a partir dessa homenagem a ele, terminou o seminário, fui à casa dele levar agradecimento, certificado, foto, essas coisas de praxe, e ele me desafiou. Ok, Beni, você me tirou do sarcófago, ele é todo dramático. E agora, o que você vai fazer pela minha obra? Aí eu, o que você quer que eu faça? Ele falou, quero que divulgue. Aí eu, já estou divulgando. Todo município que eu vou, todo lugar que eu vou, eu levo material, peças dele para serem lidas em sala de aula. E os alunos sempre gostam muito. Aí ele falou, não, mas eu quero mais. Aí nós tivemos vários encontros e entrevistas. Tenho todo o material gravado. Levei um bolsista meu, um orientando meu do mestrado, junto comigo, sempre procurava levar. Levava a minha parceira desde o início do projeto, Zefa Magalhães, que é funcionária da Biblioteca Arthur Viana. Sempre nós íamos, ou nós duas, ou depois incluía o Fábio de Lima, no caso, que trabalhou com a obra dele também. Bom, cada encontro com ele era uma aula sobre dramaturgia e sobre lição de vida. Nazareno Tourinho é uma enciclopédia ambulante. E ele é uma pessoa, enfim, ele é espírita. Então ele tem, além da obra dramatúrgica, que é o que me interessa de perto, ele tem muitos livros publicados na área espírita e é reconhecido no Brasil e fora também. Bom, aí ele me desafiou. O sonho dele era ver a obra completa dele reunida num único volume. Aí começamos. Ele me passava arquivos, nós digitávamos, voltávamos com ele para fazer revisão. Foi muito bom também, porque ele teve a oportunidade de rever cada texto dele. Então, algum termo que na época era adequado e agora não, ele mudou. Mas, enfim, a espinha dorsal da peça, os personagens todos foram mantidos.
Quais são os temas que são abordados na obra do Nazareno Tourinho, nas suas diversas peças?
No livro que nós publicamos tem 14 peças, duas das quais eram inéditas. Com o que ele trabalha? Desde o Herói do Seringal, por exemplo, um tema típico da Amazônia, até temas universais, quais sejam. As inquietações do ser humano. Então ele não é um autor regionalista, ele é um autor que trabalha com temas que tocam a pessoa. Então, vamos dizer assim, para usar um termo do momento, ele é universal também. Algumas das peças dele, Nó de Quatro Pernas, uma das peças mais montadas, foi remontada por um grupo de alunos nossos, o que foi muito bom também. Lua de Mel e Fogo Cruel, ou vice-versa. Leia, Leia, Tá Acabado, Amor de Louco Nunca é Pouco, A Estranha Loucura de Lorena Martinez, Sonho de uma Noite de Inverno, que também foi montada pelo mesmo grupo que montou Os Varisteiros, que montaram a Nó de Quatro Pernas. Ele tem N peças, não vou lembrar de todas agora, mas estão todas reunidas no livro organizado por mim, Peças Teatrais de Nazareno Tourinho.
Ele tem uma peça que trata sobre negros, sobre a escravidão no Brasil, intitulada Pai Antônio. Fale um pouquinho sobre essa peça.
A peça Pai Antônio é uma peça pela qual eu tenho um particular carinho. É uma peça muito bonita. Trata do tema da escravidão, claro. O último escravo que foi morto no Pará, que foi espancado, etc, etc. E o que eu acho mais interessante dessa peça, além da temática e tudo, é que ele escreveu à época, não lembro que ano agora, não vou citar o ano porque eu não vou lembrar, não estou com o livro em mãos agora. Na época, não se falava muito em misturas de linguagens, recursos, teatro, cinema, etc. E essa peça, Pai Antônio, é impossível ser encenada sem o recurso do cinema, por exemplo. Por quê? Essas estátuas aqui da Praça da República, por exemplo, são personagens. Elas têm falas. E aí, como é que você vai colocar esses personagens? Vai colocar uma pessoa? Eu não vejo assim. Então, eu vejo como uma possibilidade de encenar essa peça, reunindo alunos, isso é uma intenção que talvez eu faça quando voltar do pós-doutorado, reunindo alunos do cinema, de várias linguagens, enfim, que filmem uma voz em off. Aí eu já estou dando dicas para quem queira montar. Enfim, não dá para montar a peça Pai Antônio no teatrão tradicional. Nós temos de misturar linguagens, filmar também, então ter cenas em off vai dar um belo texto.
Nesses seminários elaborados e dirigidos pela senhora, como é que foram a participação de convidados? Cite alguns dos convidados que mereçam menção.
Bom, todos merecem menção, mas é claro que eu também não vou lembrar de todos aqui. Sim, o primeiro seminário de dramaturgia nós trouxemos um convidado de São Paulo e os demais todos aqui da região. O primeiro homenageado, como disse, foi o Nazareno Tourinho. Segundo seminário, todos sempre acontecem no mês de maio. Eu digo que o mês de maio é o mês das mães, das noivas, da Bene e do dramaturgia. Então ele ficou assim caracterizado, sempre em maio. É o segundo seminário, nós homenageamos Ramon Stegman, um dramaturgo maravilhoso que já faleceu e deixou um legado que precisa vir a público, com convidados aí só da região amazônica também para falar sobre dramaturgia amazônida. Por que esse recorte? Porque nós precisamos colocar em evidência o que está esquecido, que ninguém sabia que esses dramaturgos existiam. O terceiro homenageado foi Levi Raul de Moura, cuja família foi nos deu um apoio maravilhoso, participou, o filho foi lá fazer palestra sobre o pai, ainda com convidados da Amazônia. Terceiro. O quarto seminário nós homenageamos o nosso querido professor, pesquisador, orientador nosso, de várias pessoas, inclusive meu, João de Jesus Paz Loureiro, muito conhecido como poeta, mas que é dramaturgo também. Esse foi o quarto homenageado. O quinto homenageado foi, de novo, um paraense, claro, todos os homenageados serão sempre da Amazônia, Raimundo Alberto. Raimundo Alberto é paraense, mora no Rio de Janeiro há muito tempo, tem muitas peças escritas, publicadas, encenadas, está sempre em cena no Rio de Janeiro, lá pelo sul, pela região sul, e foi encenado aqui no quinto seminário também. O sexto seminário que vem agora em maio, os convidados, dentre os quais, para não citar todos, eu quero destacar aqui o Márcio Souza. Por que o Márcio Souza, nosso escritor da amazonense? Porque ele é uma referência em estudos sobre a Amazônia e é um dramaturgo com grupo, o grupo TESC, que ele tem levado para vários países. O Márcio veio já em 3 seminários nossos, sempre que eu convido ele vem. Ele se tornou padrinho do seminário, do evento. E ele, quando chegou, nós fomos ao Sem Censura, conversamos muito sobre o projeto. Ele ficou muito envolvido, muito interessado e com um reconhecimento muito grande pelo trabalho que precisava ser feito. Me propôs que eu organizasse uma coletânea de peças para publicar. Ora, era tudo que eu estava precisando. Com tantos textos recolhidos em obras raras, eu precisava publicar. Aí organizamos uma coletânea de 17 peças. A peça mais antiga é de 1808, que nossos alunos não conhecem com certeza e nem conheceriam porque estavam em obras raras, estavam perdidas por aí. Então vem desde 1808, uma coletânea, só que ela deu 700 e tantas páginas. Então nós vamos dividir em 2 volumes, volume 1 e volume 2. Vai sair o volume 1 no Seminário de Dramaturgia Amazônida em maio, o sexto seminário que homenageia, por todas essas razões e outras, o próprio Márcio Souza.
Em relação a publicações, há uma publicação especial que nos fala muito de perto, uma revista chamada Ensaio Geral. Como é essa revista? Qual é o projeto dela? Por onde ela passa?
Então, eu fui trabalhar na Escola de Teatro e Dança em 2005. Na época, a Lúcia Uchoa era diretora. E eu via todos os professores trabalhando tanto, tanto. E cadê o registro disso? Lógico que toda peça teatral, ela acontece, acaba, pronto. Não impede que ela seja filmada. Mas não era desse registro que eu estava falando, apenas desse. Eu estava falando de por que esses professores não escrevem sobre o que produzem. Aí surgiu a ideia. Vamos criar uma revista. Ok, Ensaio Geral. Aí foi, tá, propusemos a revista, foi aprovado pelo conselho. A revista começou em 2009. Eu sei que eu fiquei à frente, eu como editora da revista, eu junto com a professora Karine Jansen, durante 5 anos. Nesses 5 anos, a revista é semestral e o que, que se escreve, o que, que se publica nessa revista? Estudos sobre artes cênicas, envolvendo dança, cenografia, envolvendo tudo o que compõe as artes cênicas, circo, clown, teatro, dança, cenografia, figurino. E a partir da número 5, nós criamos o dossiê. Então, cada revista tem um dossiê temático. Inclusive, uma delas tem o dossiê dramaturgia, que foram os textos apresentados num dos seminários, nós colocamos como dossiê da revista. Eu fiquei à frente dessa revista durante 5 anos, publicamos então 10 revistas, já que ela é semestral, e mais 3 edições especiais. Essas edições especiais nós tínhamos que correr atrás de patrocínio, porque as revistas de publicação corriqueira, normal, 2 por ano, saem da verba da escola. E essas 3 outras nós tínhamos que conseguir patrocínio. Conseguimos. Quem está à frente da revista agora é o professor Edson Fernando, e que vai fazer um belo trabalho, tenho certeza.
Falando sobre a sua atuação no programa de pós-graduação, fale de alguns resultados significativos.
Resultados seriam os meus mestrandos, né? Os meus mestrandos que já defenderam. Eu acho que o primeiro que eu tive foi o Bruno Servo, que trabalhou com cinema. Graziela Ribeiro, que trabalhou com o Mestre Nato, figurino, a memória do Mestre Nato, que já se foi também. Então foi um trabalho muito, muito gostoso de acompanhar de perto. Tantos outros que já defenderam. Fábio Lima defendeu sobre Nó de Quatro Pernas. O Leandro Rafael, formado em comunicação, hoje professor do CESUPA, trabalhou com a minissérie Capitu. Nós temos um leque de possibilidades aí. Agora, o Marco Antônio está fazendo uma dissertação sobre a trajetória do pai dele, Alexandrino Moreira, que trabalhou com o cineclube, com cinema de arte. Marlúcia Oliveira, que está trabalhando com poéticas da Vlad Lima, uma encenadora referência do Pará, do Brasil, vamos dizer assim, claro. Estamos nesse contexto e ela é conhecida. Adriana Cruz, com o Imbust, com o grupo Imbust, Tratos com Bonecos. Enfim, tem tantos que estão saindo por aí e vários deles já se tornando professores nossos.
Muito bem, professora. Para encerrar essa entrevista, eu queria agradecer muito a participação da professora Beni Martins. Os seus 30 segundos para suas palavras finais.
Joel, você é meu amigo que me aguenta há tanto tempo. Nós dois vivemos brigando no bom sentido, mas produzimos muito e vamos continuar produzindo, com certeza. É um prazer trabalhar com você. Sucesso para você nesse projeto Rádio Web e agora na administração do ICA também como diretor adjunto, cargo que eu ocupei e que passei para você com o maior prazer, porque eu tenho certeza que você vai dar conta. Sucesso.
Obrigado à professora Beni Martins por essa entrevista e obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse nosso périplo cultural. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA e tem a apresentação minha, Joel Cardoso, com roteiro e produção de Fernanda Damasceno e Joel Cardoso, gravação e montagem João Nilo, sob a supervisão de Lissandra Batista e Fabrício Queiroz, com a coordenação geral da professora doutora Luciana Miranda. Para perguntas, sugestões, escreva para radioweb@ufpa.br. Rádio Web, a rádio que divulga conhecimento.